pronto para avaliarmos e pontuarmos os principais protagonistas da atualidade no E o Vencedor é de hoje. A análise é feita pelo Miguel Pinheiro e pelo colunista do Observador, João Marcos de Almeida, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira e ao Júlio Magalhães. A análise de hoje vai passar, Carla, pelos 100 dias de Carlos Moedas à frente da Câmara de Lisboa, mas continua também a girar, claro, em torno da campanha eleitoral.
Claro que sim, e a girar sobretudo hoje em torno de António Costa. Há vários casos e casinhos a envolver o primeiro-ministro / secretário-geral do Partido Socialista. Paulo Ferreira, queres começar tu com o primeiro destes casos, que tem a ver com o tal crescimento económico e com o INE?
Quero sim, senhora. Vamos lá então. E vou pegar aqui em duas pequenas frases que António Costa disse ontem, vou citá-las, abrir aspas, portanto.
Sim.
Disse ele: apesar da pandemia, o país no ano passado já cresceu 4,6%. Voltou a convergir com a União Europeia. Fim de citação.
Sim.
Como é que em tão poucas palavras se consegue distorcer tanta coisa, além da polémica com o INE, já lá vamos a seguir, sobre factos? Primeira questão,
então,
apesar da pandemia.
Check.
Vamos lá. Apesar da pandemia, o país já cresceu 4,6%. Não, não é apesar da pandemia. Pode parecer um contrassenso, mas é por causa da pandemia. E porquê é que nós estamos a crescer, ou crescemos o ano passado, à volta dos 4,5%, 4,6%, como diz o Primeiro-Ministro? Porque em 2020... caímos 8,4%. E isto, para a economia, funcionou um pouco como um elástico que se puxa atrás e depois se larga e ele naturalmente vai para a frente, ou como uma bola que se deixa cair e depois saltita, não é? Portanto, há queda da economia em 2020, por causa da pandemia e das medidas todas que tiveram a ser tomadas, claro, a economia caiu 8,4%. Agora, naturalmente, por comparação com esse ano de queda, está a subir 4,6%. Portanto, não é apesar da pandemia. A pandemia, neste caso, é o contexto que a faz crescer estes 4,6%. Depois, vamos a mais uma parte. Diz o Primeiro-Ministro que o ano passado já cresceu 4,6%. Ora bem, a previsão neste momento do Governo, que está no Orçamento de Estado para 2022, o tal que António Costa faz orgulho em mostrar e dizer que vai aplicar se for Governo, a previsão é de 4,8%. Portanto, o que o Primeiro-Ministro ontem anunciou foi uma redução da previsão de crescimento ou da estimativa de crescimento para o ano passado. Ainda há uma semana, o Ministro das Finanças, João Leão, dizia: espera-se que o valor de 4,8% previsto pelo Governo seja alcançado. Eu não sei de que é que António Costa se pode vangloriar ou anunciar esta quebra de duas décimas, que não é muito, no crescimento. E depois há outra parte, que é dizer que com este valor o país volta a convergir com a União Europeia. Bom, ainda ontem o FMI divulgou previsões que, tanto para a UE como para a Zona Euro, dizem que terá crescido o ano passado 5,2%. Ora bem, se a União Europeia cresce 5,2%, nós crescemos 4,6%, significa que nos afastamos mais uma vez da convergência. Não é fácil encontrar, em tão poucas palavras, tanta tortura de números e tanto malabarismo sobre a economia como encontramos nesta frase de António Costa. Depois podemos ir então à questão do INE.
Sim.
Até que ponto é que estes 4,6% divulgados pelo secretário-geral do PS ontem constituem ou não uma violação à reserva e ao segredo estatístico? Não sabemos, o INE diz que não divulgou números previamente. Atenção, este número oficialmente só vai ser divulgado no dia 31 de janeiro, portanto, no dia a seguir às eleições. Esperemos sinceramente que o INE, no dia 31, não divulgue 4,6%, que é para de facto não haver qualquer suspeita de que terá havido uma fuga de informação. O PS diz também que é só uma projeção. Bom, uma projeção diferente da que tinha há uma semana o Ministro das Finanças, João Leão, que no Governo será a pessoa mais bem informada sobre isto. Tudo bem, não vamos acreditar que sim, mas já agora é preciso ter noção de que o segredo de estatística é muito importante para não permitir que a divulgação de estatística seja manipulada politicamente, que não se antecipem ou que não se adiem divulgação de números que podem ser positivos ou negativos para o Governo de turno. Portanto, isso foi uma prática que Portugal já abandonou, e bem, há alguns anos. Por isso é que o INE e o Banco de Portugal e todas as entidades estatísticas publicam no início do ano um calendário, logo à partida, com a divulgação dos vários indicadores. Portanto, sabemos que daqui a dois meses, no dia 11 de março, imaginem, vão sair os dados da inflação, que é para, precisamente, não se acusar depois do INE de andar a fazer, se quiserem, política partidária com a divulgação. Portanto, notas, não é?
Sim, vamos às notas.
Notas. António Costa, pelos números do PIB, 1,6, por esta manipulaçãozinha aqui dos números do ano passado, mas em relação ao INE e ao próprio Primeiro-Ministro, vamos dar aqui um benefício da dúvida. Se o INE diz que não houve divulgação, vamos acreditar, e damos aqui um 10, portanto fica para a segunda chamada.
E portanto mais uma razão para esperarmos pelo dia 31 de janeiro. Muita curiosidade à volta desse dia, mas seja como for, Miguel Pinheiro, António Costa tem o apoio do chanceler alemão.
Olha, tem sim, senhora.
Pois tem.
Esse voto ninguém lhe tira. Atenção, pronto, estou a brincar, não vou agora também dizer que eu não sei, que os alemães não votam cá, pronto, é claro, ele não vota cá, mas era aqui uma metáfora.
Era mais uma
daquelas coisas, é uma ironia, é como o dono do Zé Albino. O PS fez ontem uma daquelas coisas muito pacóvias, né, que foi exibir num comício esta declaração do novo chanceler alemão, a declarar o seu apoio a António Costa como grande bússola da Europa, do mundo e, quiçá, do universo. E depois eu também vi que parece que Scholz é o novo guru intelectual de Pedro Nuno Santos. Parece que Pedro Nuno Santos está a inspirar na forma, no pensamento de Olaf Scholz agora para também nos seus discursos. Eu achei as declarações de Scholz interessantes, mas só tive pena que fossem tão curtas, porque um dos grandes problemas em Portugal é a governabilidade, como todos sabemos. Também foi um problema na Alemanha. E eu teria gostado imenso de ouvir Olaf Scholz a explicar porque é que achou que o melhor para a Alemanha era formar governo com o Partido Liberal, achou que o melhor para a Alemanha era colocar o líder do Partido Liberal como Ministro das Finanças e achou que o melhor para a Alemanha era deixar escrito no programa de governo que não vai haver nenhum aumento de impostos e que vai regressar a regra do travão ao endividamento do Estado. Tudo isso eu acho que poderia ter sido útil para sabermos como é que este guru do Partido Socialista decide governar o seu próprio país. Eu agradecia isso, até porque me incomodaria que Olaf Scholz fosse governar com políticas liberais na Alemanha, mas depois recomendar para Portugal políticas com a esquerda radical. Acho que isso seria de um cinismo absurdo. Portanto, na Alemanha, governar com o presidente, o líder do Partido Liberal como Ministro das Finanças. Agora, ali em Portugal, para eles, bacalhau basta, olha, governem-se com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Tenho certeza que Scholz não quererá isso, mas podia ter ficado mais claro no vídeo de ontem. E por isso, como o vídeo foi curto, tenho que dar um 7.
Um 7. Então, ao vídeo, é propriamente
ao
vídeo que dá. A todos.
A toda a gente.
A toda a construção que está a ser feita.
Sim, incluindo a pessoa que carregou no play.
Pronto, vai tudo varrido a um 7. João Marcos de Almeida, bom dia, bem-vindo aqui ao E o Vencedor É. A julgar aqui pela amostra, há muitos perdedores. É o caso, é o teu caso, é isso, é por aí que também vais. Queres falar de António Costa?
Bom dia.
Bom dia.
Eu tenho uma grande dificuldade em ter bem de António Costa. Eu acho que se nós olharmos para estas eleições, nós não conseguimos levar muito a sério as sondagens. Eu sei que o Júlio Magalhães vai falar sobre as sondagens, não sei o que vai dizer, mas as sondagens não nos dizem tudo e mais alguma coisa. Às vezes uma pessoa tem a impressão que põem todos os resultados cá fora para não serem acusados que erraram e poderem dizer no dia 24 de janeiro acertamos. Mesmo que tenham errado em todos os outros dias. Portanto, nós não sabemos que resultado é que vamos ter nas eleições. É difícil saber. Mas há uma coisa que sabemos, que nenhum partido terá maioria absoluta. Portanto, nós arriscamos, no dia 31 de janeiro, estarmos mais ou menos na situação como estávamos antes do governo ter caído, antes da Assembleia ter sido dissolvida. E a pergunta que se faz é, para que isto tudo? Para que é que tivemos uma campanha? Para que é que foi isto tudo? Ficámos exatamente na mesma. E António Costa começou a campanha a atacar ferozmente o Bloco e o PCP, a dizer que eles não eram confiáveis, não podia nunca mais negociar com eles, porque tinham deitado o governo abaixo, reprovando ou não aprovando o orçamento. E agora, e por isso pediu maioria absoluta. O que fazia um certo fazia sentido, queria governar sozinho, pedia maioria absoluta. Neste momento já percebeu que não ganha maioria absoluta e já aceita que poderá ter que voltar a conversar com o PCP e com o Bloco. Portanto, nós arriscamos-nos, um cenário muito possível, é que no dia 31 de janeiro vai ficar tudo mais ou menos como estava antes da Assembleia ser dissolvida. Quer dizer, isto é uma coisa verdadeiramente incompreensível politicamente. Obviamente que o que António Costa merecia era ter uma derrota e ser basicamente despedido pelos portugueses de primeiro-ministro. Eu acho que é possível, não é fácil, mas António Costa tudo fará para continuar como primeiro-ministro durante uns meses. E mesmo que se repita o cenário de 2015, ou seja, uma vitória do PSD, mas uma maioria de esquerda no Parlamento, António Costa já disse que se demite. Bom, mas o que António Costa diz não é para se levar muito a sério, porque ele diz tudo e o seu oposto e tem uma facilidade enorme de recuar em relação a coisas que disse no passado. Portanto, eu não excluía, mesmo no cenário de 2015, que haja uma nova geringonça. E aqui, para terminar, e vou também ao... É interessante a história do vídeo de Olaf Scholz. António Costa percebe que pode haver na Europa uma mudança do Presidente do Conselho Europeu em junho. Porque houve uma mudança no Parlamento Europeu. O acordo que foi feito em 2019 dizia o seguinte, que a Comissão Europeia tinha um político do PPE, e continua a ter, o Parlamento Europeu teria um presidente do Partido dos Socialistas Europeus e o Conselho Europeu um liberal. No entanto, o que aconteceu foi que no Parlamento Europeu, na altura, os socialistas não queriam que houvesse rotatividade, portanto, queriam que o presidente do Parlamento Europeu ficasse 5 anos. Mas uma maioria de deputados europeus não aceitou e aplicou-se o princípio da rotatividade, ou seja, a meio do mandato, 2 anos e meio, saiu o presidente socialista e agora há uma presidente do PPE. Portanto, neste momento, os socialistas não têm qualquer presidente numa das três grandes instituições da União Europeia. E vão querer um. E o único que podem ter é o do Conselho Europeu, porque tal como o Parlamento Europeu, em junho, chega-se ao fim da primeira metade do mandato, 2 anos e meio, e, segundo os tratados, pode haver rotatividade. Portanto, pode muito bem sair Louis Michel para ser escolhido um socialista. E se for escolhido um socialista, António Costa tem hipóteses de ser ele escolhido.
E estará António Costa interessado nesse cargo europeu?
É óbvio que está. Mas alguém tem dúvidas que não está. Ir para Bruxelas, em vez de estar aqui a ter que aturar o PCP e o Bloco de Esquerda, é óbvio que se houver um socialista a presidente do Conselho Europeu e o escolhido pelos restantes líderes for António Costa, ele vai aceitar. Não vale a pena ter ilusões. Ele pode jurar todos os dias, daqui até junho, que não aceita, mas vai aceitar. E tal como se falar em Bruxelas, é isso que as pessoas dizem, que António Costa é um candidato no caso de haver uma mudança e escolher-se um socialista para substituir o Louis Michel, ou aliás, Jacques Michel. Mas António Costa, mas António Costa precisa de ser primeiro-ministro para ser escolhido, porque é muito difícil escolher-se um presidente do Conselho Europeu que não esteja sentado no Conselho Europeu, que não faça parte do Conselho Europeu, que não seja um dos líderes. Portanto, se ele perder as eleições e não puder continuar como primeiro-ministro, aí é que não tem hipótese de ser presidente do Conselho Europeu.
Daí tens dito hoje que António Costa estava interessado em ser primeiro-ministro pelo menos alguns meses, a essa
exatamente
data.
Muito claro, bem. Claro, até junho está interessado seguramente.
Então que nota? Que nota para António Costa, João Marcos de Almeida?
Não sei, um 5, um 6. Nem sequer chegar. Não sei como é que é agora. O 7 antigamente dava para ir a exame final, o que era uma nota que nem sequer deu para ir a exame final. Fica já chumbado.
Nós aqui temos a referência do José Manuel Fernandes, que é o 4 chumbo direto.
4,
sem direito a segunda chamada, nem nada.
4.
Então vai um 4, vai um 4. Bom, o João Marcos de Almeida já aqui tinha dado o toque que o Júlio Magalhães quer falar de sondagens. Júlio, com esta ideia de que há sondagens para todos os gostos, é isso?
É isso mesmo, já aqui no início, logo no início, enfim, fui um bocado crítico das sondagens, porque não se fazem com um espaço de tempo longo e, portanto, quando se fizesse com passos, percebia-se melhor as intenções e as indicações de voto, mas tem-se feito todos os dias e num canal e várias noutros, saem sondagens todos os dias e, como o João dizia, saem sondagens para todos os gostos e todos os feitios. E hoje concluo que, apesar de tudo, as sondagens é que têm animado esta campanha, porque tem-se dito muito pouco na campanha. O Gatz Elbin foi a estrela desta campanha até agora. Não se disse nada de novo, a não ser aquela campanha tradicional que já estamos habituados, E os partidos que normalmente tendem a desvalorizar as sondagens, a verdade é que têm andado nesta campanha ao sabor das sondagens, porque, como disse muito bem João, há para todos os gostos. O PS já mudou de estratégia por causa das sondagens, o PSD já fala em vitória por causa das sondagens, o CDS andou já desanimado com 0.8, passou já para cima do 1, as sondagens já anda mais animado, a Iniciativa Liberal já se animou muito com as sondagens, o Chega vai fazendo esta campanha à custa das sondagens, dizendo que é a terceira força política, mas já foi num momento ultrapassado pelo Bloco de Esquerda, que também arvorou para si ser a terceira força política. A CDU diz que está, a sua campanha está a crescer, porque as sondagens também, últimas, estão-lhe a dar uma ligeira subida. E têm sido as sondagens que, apesar de tudo, têm animado aqui a campanha, porque da campanha pouco ou nada tem saído. De novo, eu próprio faço aqui meia culpa, não gostava de misturar as coisas, mas vocês não se importam, vou misturar agora. Eu ontem mesmo fiz uma entrevista ao líder do PS, António Costa, e, em boa verdade, não consegui retirar nada, a não ser tudo aquilo que já foi dito durante a campanha. São tantas as entrevistas e tantas intervenções ao longo do dia dos líderes partidários, que ontem, numa baliza de 10 minutos de uma conversa, de uma entrevista com António Costa, o líder partidário acabou por dizer as mesmas coisas. A culpa terá sido minha também, porque, enfim, não consegui, em boa verdade, tirar nada de novo desta entrevista, mas tudo isto porque as sondagens vão dia a dia alterando as estratégias dos partidos e os partidos vão se adaptando a isso, e porque não há muito mais a dizer. Tem-se dito muito pouco nesta campanha. E a campanha, como já aqui foi dito, de pouco ou nada serve, tem servido, a não ser andar pelas ruas e pelas cidades, pelas vilas, pelas aldeias, a cumprimentar pessoas, a fazerem acusações mútuas uns aos outros, às vezes de coisas, enfim, que interessam pouco ao eleitorado, e tudo à espera do dia 30 para perceber se aquilo que são as indicações das sondagens se confirmam ou não, sabendo-se que, é como disse o João, vai haver um vencedor no fim, que é as sondagens que já deram tantos resultados que vão sempre dizer
alguma
que acertaram.
Algum há
de acertar. E por isso acaba por ser, em boa verdade, as sondagens... os partidos valorizam, mas acabaram por andar ao sabor delas ao longo destes tempos e ao longo destes dias, e se os debates foram, enfim, o principal motivo de interesse que houve nos primeiros 15 dias, agora são as sondagens que enfim, esse interesse dos debates transferiu-se para as sondagens, que é o único motivo de interesse que os espectadores, de qualquer maneira, vão seguindo para perceberem quem sobe, quem desce, quem vai, quem está com melhores intenções. Vamos ver os resultados do dia 30, mas, em boa verdade, tem sido um condicionamento muito grande que tem acontecido por causa das sondagens e que tem retirado à campanha conteúdo, e, sobretudo, nós olhamos os jornais e toda a gente, há muitos comentadores, muitos agentes, enfim, da atividade económica, social e política, que dizem que não há propostas, não se tem falado numa série de temas que se devia falar na campanha, porque realmente isto está tudo condicionado em pois, função pois, dos números. Uma incerteza é muito grande, nem os próprios partidos sabem verdadeiramente aquilo que contam para o próximo dia 30, e por isso mesmo vai um 10 para as sondagens,
um
que apesar de tudo tenham condicionado, embora eu acho
uma
que
espécie de para o melhor
maior,
e para o pior.
Com maior tempo de... com maior espaçamento, seriam sondagens mais indicativas, de facto, daquilo que os portugueses podem, no dia 30, enfim, escolher.
Dariam eventualmente outra indicação. Quando se fala de sondagens, o caso da Câmara de Lisboa é exemplar. Ainda assim, José Manuel Fernandes, não é já sobre as sondagens à volta de Carlos Moedas que queres falar, mas sim do balanço dos primeiros 100 dias a esta carga simbólica, ainda por cima, com, finalmente, a aprovação do orçamento para a Câmara.
É verdade. Eu acho que é um balanço, o meu balanço é positivo. Acho que Carlos Moedas teve uns bons primeiros 100 dias. Carlos Moedas tem tido uma coisa que eu acho que é jogada a favor dele, de alguma forma. Ele tem sido subestimado. Ele foi subestimado já em várias ocasiões, e sempre que ocupa cargos, eu diria que ele muitas vezes supera as expectativas. Se repararmos bem, Carlos Moedas apareceu na vida política, quando, como conselheiro de Passos Coelho, ele esteve naquelas negociações, por exemplo, com, juntamente com Catroga, ainda antes de irem para o governo, era um jovem economista, e logo na altura deu nas vistas. Depois foi para secretário de Estado com uma tarefa que parecia impossível, toda a gente disse que era impossível, quando, na altura em que ele abraçou, que era garantir que aqueles inúmeros pontos do acordo com a Troika, um acordo que não tinha sido o PS a negociar, tinha sido o PS a negociar, ou melhor, um governo do PS a negociar, mas que tinham que ser cumpridos, eram cumpridos, aquele era um calendário apertadíssimo. A Grécia nunca tinha conseguido cumprir o calendário dela, por exemplo, tinha falhado redondamente, e ele andava sempre em cima dos ministros, dos secretários de Estado, das tarefas, tinham umas folhas em garantia que as coisas eram cumpridas, e o que é facto é que chegámos ao fim, como toda a gente sabe, tivemos a famosa saída limpa. Depois foi para Bruxelas, para um lugar que na altura foi desvalorizado, diziam que não era muito importante, e ele deu àquele lugar, que na área da investigação científica, uma força, uma projeção que ele não tinha tido antes, e foi várias vezes classificado pelos ministros em Bruxelas como um dos comissários mais relevantes na altura na Comissão Europeia. E agora, na Câmara de Lisboa, tinha uma missão aparentemente impossível, ganhar a Câmara, ganhou-a. Ganhou, no entanto, sem ter maioria no Executivo Camarário. Nós temos um regime para as câmaras municipais que é um bocadinho estranho, porque temos as câmaras municipais em que nós elegemos o presidente diretamente, mas depois o governo municipal é formado por vereadores que nós também elegemos diretamente. O que quer dizer que muitas vezes o presidente de câmara tem que governar com uma equipa em que a maioria da oposição, é o caso de Carlos Moedas, a maioria da variação não é da sua coligação, é da oposição. O que coloca problemas, já várias vezes pensou em mudar este regime, permitindo que o governo da variação seja sempre um governo de maioria e a fiscalização fique na Assembleia Municipal, mas nunca houve essa reforma das câmaras. E, portanto, havia alguma expectativa sobre como é que ele ia conseguir aprovar os seus orçamentos e governar, tendo uma maioria da oposição. Obviamente não tivemos surpresas no que diz respeito aos partidos da extrema-esquerda, ao PCP e ao Bloco, e até ao próprio, penso que até ao próprio LIVRE, que votaram contra o orçamento, mas o PS tinha um problema, que é um problema de não ficar com o papel de malte que não deixava Carlos Moedas fazer nada. E acabou por fazer a confusão. Já o Miguel Pinheiro já falou disso no Bom Mão e Vilão, não vou falar muito sobre o tiro no pé que foram estas avanços e recuos do Partido Socialista, mas sublinhar um aspecto que me parece importante, é que Carlos Moedas, não tendo maioria na Câmara, aprovou um orçamento onde já tem muitas das suas promessas eleitorais colocadas no terreno, mesmo aquelas promessas que pareciam difíceis ou impossíveis de concretizar. Não estão lá todas, naturalmente, mas já há um caminho que começou a ser feito, no que diz respeito, por exemplo, à área dos transportes, à área da habitação, à área dos impostos e à área da saúde. Vamos ver o que acontece, mas talvez as pessoas às vezes se esqueçam de algo que é muito relevante. A Câmara de Lisboa tem um orçamento fabuloso, são mais de 1.000 milhões de euros. E, estando na Câmara de Lisboa, tendo ideias políticas claras e sendo um fazedor, eu acho que podemos considerar que Carlos Moedas é um político fazedor, portanto não é apenas um político de palavras, isso permite fazer diferença. Sendo que ele tem outra característica que muitas vezes também é subestimada, é que ele, sendo um fazedor, não deixa de ser acutilante politicamente. A forma como ele não perdoou o sobressalto do PS, ele podia ter ficado encolhido em pensar, não vou ficar sem orçamento, o melhor é aqui conciliar com o Partido Socialista. Não. Ele foi para o ataque, encostou o Partido Socialista à parede, obrigou-os a voltarem à abstenção. E, portanto, eu acho que eu tenho que dar uma nota bastante positiva a Carlos Moedas, não é muito habitual no vencedor.
Sim,
nós temos notas bastante positivas, mas eu acho que estes primeiros 100 dias são uma boa indicação que as coisas em Lisboa estão a mudar, apesar de talvez até porque havia pouca expectativa. Acho que Carlos Moedas está acima da expectativa que havia, claramente,
e então,
por isso eu vou-lhe dar um 16, que é uma nota rara nesta.
Muito rara, ainda bem terminámos contigo para terminar em grande, um 16 ao Presidente da Câmara de Lisboa. João Marcos de Almeida, muito obrigada por teres vindo também aqui ao E o Vencedor É, que está, como sempre, de regresso amanhã. Até lá.